aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço. Obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Hoje, terça-feira, dia 3 de setembro de 2024, o Gabriela Esportiva está chegando no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Abraço para você que está no trabalho, você de casa, nas ruas, nas estradas, acompanhando a gente a partir de agora. As principais informações das modalidades que se destacam aí no mundo esportivo. Vamos começando, Gabriela Esportiva, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área, viu? Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que hoje está completa aqui, a gente dá uma boa tarde a eles. Começando pelo presidente campeão, Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Uma semana importante, porque teremos a 7ª rodada das eliminatórias da Copa da América do Sul. E a gente sabe que o momento é muito ruim, né? Finalmente, o Dorival Júnior vai fazer a sua estreia no selecionado brasileiro, disputando essas eliminatórias, né? E é um momento de muita dificuldade, é um Brasil com 4 jogos, os últimos 4 jogos sem vencer, é um Brasil muito distante da realidade, inclusive de classificação para a Copa do Mundo, né? É um Brasil que precisa voltar a ter um futebol mais organizado com Dorival Júnior. Portanto, no momento de dificuldade, a gente reporta aí a 7ª rodada das eliminatórias da América do Sul como fator importante, como destaque no programa de hoje.
Beleza, daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Fred Menezes. Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes da Gabriela Esportiva. Mais uma vez estamos aqui na terça-feira. Muito esporte aí para a gente comentar também. Jogos que vão acontecer nos campeonatos brasileiros, também para a Olimpíada, resultado aí do quadro de medalhas do Brasil, o S-Open também, com a classificação de Bia Haddad, né, que com há muitos anos que o Brasil não se classifica para umas quartas de final, só na época ainda de Maria Esté Bueno, para você ter uma ideia. Então Bia Haddad está no caminho certo aí do S-Open,
voltou campeonato ao top 20, né?
Ela estava em 22º,
né? Voltou ao top 20.
Aí a tendência, por conta, logo após dessa classificação dela, ela, porque no tênis profissional, ele vai segurando até que ocorra o novo campeonato do ano atual. E ele mantém a pontuação de 2023. Então, quando começa o campeonato aqui e começa as classificações, então você já sabe que ela vai ganhar a pontuação por conta das quartas de final. E aquela pontuação de 2023 é esquecida. E é por isso que ela já, né, vai entrar para ficar entre as 20, né, melhores tenistas do mundo.
Da WTA. Da WTA. E ela faturou mais de 3 milhões de reais com essa campanha no US Open.
Exato. E tá, e continua a campanha. Ela vai pegar, se eu não me engano, uma tcheca agora, né? Muchova. E ela é a número 52 e a Bia Haddad, número 22. E assim a gente vai começando aqui o nosso bate-bola no Gabriela Esportiva de hoje.
É isso, já os detalhes. E boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fredão. Fui chamado a atenção, né, por um ouvinte do programa que me disse: você para de dar Boa tarde a Fred Menezes, porque ninguém conhece Fred Menezes, conhece Fredão. Então, a partir de hoje, o boa tarde vai ser para Fredão. Ouviu, doutor Paulo Medawar? Estamos aqui mais uma terça-feira, né, para a gente debater, discutir, dar nossa opinião em relação aos principais assuntos aí do mundo esportivo. E tem aqui um assunto que está chamando a atenção. É, o comentarista de arbitragem da televisão Bandeirantes, o Sálvio Espínola, né, ele cita aí chance de anulação do jogo entre São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, jogo do último domingo. Daqui a pouquinho a gente explica isso e vamos debater esse assunto aí.
Será que foi um erro de fato, de direito, né? É aquela, é o que ele cita, a chamada, né? A mãozinha, né, do Thiago Silva, quando ele bota a mão na bola, entendeu? E reinicia o jogo. Naquele lance, o Fluminense acabou marcando e vencendo o jogo.
É, vamos ver, né? Detalhes já com o Júlio César também.
É isso aí.
Pois é, a gente está começando o Gabriela Esportiva 5 e 12.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começa falando da Série C do Campeonato Brasileiro, porque a segunda fase já teve início, né? Primeira rodada concluída, tivemos aí nos dois grupos B e C, os visitantes aí vencendo no grupo B. O Remo recebeu o Botafogo da Paraíba e venceu por 2-1. O Volta Redonda recebeu o São Bernardo e nesse confronto paulista na Série C do Brasileiro, o Volta Redonda saiu vencendo por 3-1 nessa primeira rodada. Também no grupo C, o Ipiranga do Rio Grande do Sul empatou com a Ferroviária em 0-0 e ontem tivemos o Londrina recebendo o Atlético, Fredão. E como comentamos aí, o Atlético que tinha se classificado, ficado numa posição melhor na tabela na fase anterior do Brasileiro da Série C, em segundo lugar, acabou vencendo a Londrina, que foi o sétimo colocado, né, entre as oito equipes classificadas. O Atlético venceu por 3-2.
É, e o Atlético aí vai para 3 pontos, fica na frente da tabela, né? Uhum. O Atlético que foi o segundo na classificação geral e já inicia aí praticamente com o pé direito nessa primeira rodada aí da segunda fase do Brasileiro da Série C. É, diferentemente do que aconteceu com o Botafogo da Paraíba, que perde um jogo, apesar de ter sido fora de casa, ele vai ter mais 3 aí dentro de casa, mas precisa voltar a atuar bem e vencer as partidas para poder se classificar, né? É. Porque, na verdade, a segunda fase começa tudo do zero, e você está entre os 8 e precisa o seu grupo ficar entre os 2 melhores para poder subir aí para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025.
Verdade, é isso aí. Vamos ver, né, lá adiante como é que vai ficar e quais vão ser as equipes que vão subir para a Série B em 2025. Eu sei que a Série C e a Série B não tem representante da Bahia no momento, né? Então vamos ver. Agora 5h14, a gente não para.
Dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Você já puxou o assunto aqui, Fredão? Vamos falar logo da Bia Haddad no US Open. A brasileira está nas quartas de final do Grand Slam. Pode melhorar ainda mais os números, né? Mas a campanha de Bia Haddad no US Open deste ano já tem efeitos na carreira da brasileira. Ao chegar às quartas de final do torneio e às oitavas nas duplas, Bia garantiu uma premiação de US$561.500, cerca de R$3.100.000. Além disso, retorna ao top 20 do ranking da WTA. A premiação de Bia Haddad pode aumentar se ela avançar ainda mais no US Open. Até o momento, ela soma esse montante que falamos aí e nas duplas ela foi eliminada nas oitavas de final, mas ainda está firme e forte no simples, né, Fredão?
É, ela venceu a última partida, Marcão, brigando para entrar aí na para Wozniak, que é um atleta que inclusive já foi a número 1 do mundo. Então foi um jogo muito difícil, 2-1, ela começou bem. E vai pegar um atleta agora, Muchova, que é uma tcheca, que também é bem ranqueada, apesar de não estar tão bem ranqueada nesse momento. Mas são atletas de ponta aí do campeonato mundial. Mas a Bia Haddad tem muita chance. Ela está num momento muito feliz. talvez um dos momentos mais importantes da carreira. Ela já vem demonstrando que esse momento poderia chegar a acontecer a qualquer momento, porque ela vem demonstrando em vários torneios aí um crescimento, né? Inclusive já chegou beirando na Olimpíada uma pontuação no ranking até melhor do que essa. E a Bia Haddad, depois, né, quando você fala em Grand Slam, ela ainda não tenha chegado tão perto, e demonstra que ela está com força total aí. Se ela passar de Muxuva, ela vai jogar no dia 4, amanhã ainda está sem, eu ainda não tenho ainda o horário, mas amanhã no dia 4 ela vai jogar com essa atleta tcheca, buscando a semifinal do US Open, que é um piso duro, né, um piso de bola mais rápida, e um dos torneios mais importantes aí do Campeonato Mundial de Tênis, né, feminino.
Beleza. 5:17.
Gabriela Esportiva.
Falar do Intermunicipal, o Campeonato Intermunicipal promovido pela Federação Baiana de Futebol. A seleção de Ilhéus aí já está fora, né, Zé?
É, a seleção de Ilhéus conseguiu a proeza, né? Na primeira fase fechou como a pior seleção dentre todas as participantes, né? Foram 6 jogos, 6 derrotas, 6 derrotas, né? E um saldo negativo de menos 13 gols. A segunda fase começou domingo, né? Vamos ouvir aí atentamente os resultados da segunda fase. Mas eu gostaria só de colocar na pauta que agora é um novo campeonato. Essa partida, segunda fase do campeonato intermunicipal. Agora é inserido mata-mata. São 2 jogos, entendeu? Jogos de ida, jogos de volta. E no final desses 2 jogos tem a seleção classificada. Vão classificar 22 seleções. E acreditem, gente, nessa segunda fase ainda vamos aproveitar 10 seleções que vão se classificar pelo aquele formato que antigamente vocês comentavam, a classificação, e fugiu agora a memória.
Biônica.
Seleções biônicas. Teremos ainda, além das 22 que vão se classificar no campo de jogo, teremos 10 seleções biônicas para a terceira fase se iniciar com 32 seleções. Mas vamos ver o início dessa segunda fase que aconteceu no domingo do campeonato intermunicipal na Bahia.
Pois é, né? Foi a 7ª rodada dessa nova fase do intermunicipal, né? E a gente tem aqui no site da Federação Baiana, a seleção de Jacobina empatou em 1-1 com Santa Bárbara. Tivemos Ipirá e Miguel Calmon. Ipirá venceu fora de casa por 2-0. Kijing, né? Já foi campeã aí do Intermunicipal. Kijing visitou a seleção de Serrinha e empatou em 0-0. Ainda tivemos Barrocas, né? Barrocas recebeu a seleção de Euclides da Cunha e fez o dever de casa. Barrocas venceu por 1-0. Tivemos também Glória, a seleção de Glória enfrentando a seleção de Crisópolis. Crisópolis venceu fora de casa por 3-1. Santa Luz contra Tucano. Santa Luz recebeu a seleção de Tucano e empataram em 1-1. Ainda tivemos Alagoinhas enfrentando a seleção de Valente. Alagoinhas recebendo a seleção de Valente, empataram sem gols, 0-0. Também Conceição da Feira recebeu Conceição do Poité e tivemos aí 0-0 também no placar. Ainda Feira de Santana, tudo isso são grupos, né? Cada confronto no grupo diferente. Feira de Santana recebeu São Sebastião do Passé e Feira venceu fora de casa 2-0. Tivemos também aí Simões Filho visitando a seleção de Santo Amaro. Simões Filho venceu por 2-0. Também tivemos Cachoeira enfrentando a seleção de Lauro de Freitas e Cachoeira venceu uma goleada nessa fase, 5-0 visitando, né?
Aí a macumba faz a diferença. Cachoeira.
Tivemos ainda a seleção de Valença, deixa eu confirmar aqui, isso, recebendo Salbara e tivemos o resultado de 0-0. A seleção de Jequié recebeu em casa a seleção de Castro Alves e Castro Alves aí goleou também 4-1. Ainda tivemos Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus enfrentando a seleção de Piauí e a empatar em 0-0. Ainda Ibicaraí visitou a seleção de Ibirapitanga. Ibicaraí contra Ibirapitanga empataram em 1-1. Quaraci contra Itapetinga. Quaraci fez o dever de casa, 2-0. Itabuna recebeu Uruçuca. Uruçuca venceu por 3-0 aí.
É, no primeiro jogo, Uruçuca já largando na frente. Uruçuca que fez, Marcos. Foi dos clubes aqui da região do sul da Bahia a melhor seleção na primeira fase. Mas, no geral, quem brilhou muito foi Castro Alves. Castro Alves, na primeira fase, foi a única com 100% de aproveitamento. Foram 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos conquistados. Já inicia vencendo o Jiqué fora de casa, né? Na segunda fase. Portanto, eu diria que essa seleção já começa a pintar na fita como uma das seleções favoritas para ganhar o Intermunicipal deste ano. Portanto, é a seleção de Castro Alves, a melhor seleção da primeira fase, já iniciando e vencendo no campo do adversário.
É uma seleção que tem uma estrutura profissional, né? Eu já disse aqui várias vezes, eu conversei com o Manailton quando ele foi assistir o jogo do Colo-Colo e Grapiona lá em Feira.
É uma seleção amadora com uma estrutura de um time profissional.
Ele já nos passava que a estrutura de Castro Alves, time do interior da Bahia, nenhum tem, né? Então, por aí você vê que é uma seleção, né, que veio para conquistar algo no Campeonato Intermunicipal. Não veio só para brincar. Né? Treina em dois turnos, né, que na linguagem do futebol é full time, né, de manhã e de tarde. Né? É, tem bons jogadores, os melhores do Intermunicipal fizeram um catado e, né, estão lá. O Maraelto, que é preparador físico, bicampeão baiano, está lá também. Então, o Zé Carijé, que foi um excelente jogador dessa mesma competição, hoje treinador, tem um conhecimento também da competição. Então, é uma seleção que, como diz Zé Maria, acredito eu que vai chegar nas cabeças aí na reta final.
Uma das adversárias da seleção de Léus, Aurelino Leal, visitou Itajimirim e empatou fora 0-0.
Bom resultado para Aurelino Leal, porque jogou fora de casa. Verdade. Vai decidir nesse mata-mata no próximo domingo, jogando como mandante. Agora, a campanha da seleção de Uruçuca, ela tem aspectos muito interessantes, porque a gente sabe que o investimento é muito pequeno. Essa é a realidade. Não tem nem no pensamento esse investimento que Castro Alves tem. E Uruçuca, gente, já começa vencendo o Itabuna 3-0. O Itabuna está fazendo seus jogos, enquanto o Itabunão está em reforma. Em reconstrução. Faz seus jogos em São José da Vitória. Portanto, eu diria que Uruçuca começou bem. Piula mais uma vez, entendeu? Brilhando muito. É uma seleção que já começa a revelar jogadores. Já tem muitos empresários me ligando, buscando informações sobre o lateral esquerdo Luiz Felipe, que é uma inovação na seleção de Uruçuca deste ano. O jogador de 1,81m de altura, 79 quilos, é lateral esquerdo, Júlio, e tem apenas 19 anos e já começa a brilhar na primeira fase, agora iniciando na segunda fase do campeonato intermunicipal. É isso que faz muita diferença, porque todos nós que acompanhamos o futebol amador sabemos que há muitos anos, né, o grande espelho da revelação de atletas diferenciados para o futebol profissional sempre foi o Campeonato Intermunicipal da Bahia.
Tivemos também Luiz Eduardo Magalhães recebendo Brumado. Luiz Eduardo Magalhães venceu por 1-0. Guanambi recebeu Bom Jesus da Lapa, né? E por força dos Santos aí da Romaria recente lá, Bom Jesus goleou por 5-1 fora de casa. Tivemos também aí Eunápolis vencendo a seleção de Itaju do Colônia por 1-0. E também tivemos, para finalizar, a seleção de Itamaraju vencendo Potiraguá, empatando em 1-1.
Só para finalizar sobre Uruçuca, né? Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Esse belo trabalho que Uruçuca vem para a disputa de mais um campeonato intermunicipal, fazendo o que Ilhéus e Itabuna faziam no passado, né? É fruto, sobretudo, da dedicação de Bebeto. Bebeto, gente, cresceu em Ilhéus. jogou bola em Ilhéus, ali no Pontal, com a turma do Bira Madureira, e já há alguns anos reside em Itabuna e preside a Liga de Uruçuca, faz um belo trabalho lá em Uruçuca. Uruçuca é uma seleção que revela jogadores jovens, que tem um trabalho muito sério. O município fomenta esse tipo de trabalho na revelação de valores, e a gente tem que aproveitar mesmo e dizer, Bebeto, parabéns, porque é na dedicação, é na entrega, entendeu, Júlio? Diferente de outros lugares, até nesse período agora, não é legal para a Liga de Uruçuca, não, porque são muitas as cortesias. Mas no político, né, filho? A gente sabe como é que funciona a situação, mas dentro de campo é uma seleção muito forte.
Agora é bom lembrar que o Uruçuca tem essa seleção forte, principalmente com pratas da casa, porque o Uruçuca tem um futebol amador forte.
Isso,
né? Claro, o governo lá apoia o futebol amador.
Quem não tem futebol amador forte não pode ter seleção forte.
Porque já está dizendo, seleção de Ilhéus. Você não vai pegar, Marcão, montar um time com 22, 23, 25 jogadores, contratando jogadores de fora. Não, você tem que montar sua seleção com peças caseiras e trazer algumas peças pontuais de fora.
Dependendo da necessidade. A grande base do grupo, do elenco é da cidade. Mas Uruçuca tem jogadores, tem, me parece que, não sei o número exato, 6 ou 8 jogadores de fora. Deberé, eu sei que é um deles, né? Porque Deberé mora
em Quaraci,
ali pertinho, mas enfim, a seleção de Uruçuca tem a casa lá do atleta, entendeu? Aonde tem os jogadores que não moram em Uruçuca, mas a grande base desse trabalho é fruto do dia a dia nas escolinhas que acontecem lá no estádio
também,
Ferreirão,
que é forte, né? Então por isso Uruçuca tem. E já é tradição o Uruçuca revelar bons jogadores. Eu me lembro que em 2015 o Uruçuca cedeu para o Colo-Colo, revelou para o Colo-Colo, vamos dizer assim, o lateral esquerdo Danilo, o atacante Minho, o zagueiro Fred, que depois do Zinho também transformou ele em lateral direito, que ele jogou até no Remo lá de Pará como lateral direito. Então, cedeu de 3 a 4 jogadores.
Essa safra aí talvez seja... Talvez tenha sido a safra mais iluminada, né, dos últimos anos, é do futebol de Uruçuca. Mas o futebol amador em Uruçuca, só para vocês do Gabriela Esportiva terem uma ideia do investimento. No campeonato local, Fredão, como que é o Júlio César, né, tem que lhe chamar de Fredão, os clubes que participam da competição, em cada rodada, a prefeitura doava para cada clube. Por exemplo, hoje tem a rodada tal, são os clubes A e B. Cada clube recebia algo em torno de R$1.000 por jogo.
É brincadeira.
Por jogo. Né? Então, essa aqui, a gente percebe aí que foi criada, né, uma estrutura para apoiar, para fomentar o futebol amador. Então, por isso que os clubes faziam aquele trabalho, o campeonato. Você tem muita razão nesse sentido. O campeonato de Uruçuca talvez seja, na região, o campeonato de melhor qualidade.
Para você ter ideia, os times do futebol amador de Uruçuca, Marcão, tem muitos donos de loja no comércio que tem time no campeonato amador. Sim. E eles investem alto para ter o time bom. Tem time lá que traz jogador profissional de outra cidade, de outra região, pagando até R$1.000. Tem massagista que em Uruçuca ganha R$600 para estar na partida. Então, para você ver como o futebol de lá é forte. Mas por quê? Porque o poder público, né, fomenta, o poder público incentiva. Por isso é forte. E por isso o Uruçuca todo ano tem peças locais para poder montar uma seleção. É diferente de Ilhéus, que até tem bons jogadores. Mas a prática do nosso futebol amador aqui, né, é fraco, porque não há incentivo.
Itabuna até passou de fase, fez uma seleção melhor que Ilhéus, porque lá tem um Interbairros, que é
exatamente
realizado todo ano.
É outro local que tem. É fruto do sucesso do Interbairros.
Sim.
Que o Interbairros e Itabuna
revela bons jogadores.
É a competição amadora de melhor qualidade. Mas só para não ficar no esquecimento, nós temos esse ano, jogando na seleção de Uruçuca, um campeão baiano. 18 anos depois, né? Era lateral no Colo-Colo.
Agora virou meia.
Virou meia atacante, Alex Santos. que tinha o apelido de Alex Macaco, né? Continua em atividade, jogando agora como meio atacante na boa seleção de Uruçu.
E ganhando o saláriozinho dele por lá.
É, ganhando o dinheirinho dele, né? Então é isso, a situação é essa. Ilhéus precisa muito resgatar essa força do futebol amador.
Eu acho que, Júlio, que desde sempre que Ilhéus é uma referência no esporte, inclusive foi uma referência no esporte amador, tanto de campo, né, de futebol e também de quadra, que Ilhéus sempre teve um trabalho feito na base e os torneios e campeonatos da cidade. Ilhéus, do período do ano inteiro. Então você, o cidadão se adaptava a calçar uma chuteira e a jogar no campo de futebol, no gramado, participando de eventos durante o ano todo. E aí o menino jovem, né, que você vê que tem talento, ele acaba chegando mais perto e, na verdade, recebendo o convite de jogar profissionalmente também.
Né? Para você ter ideia, é esse assim que ano funciona. Colo-Colo não disputou a segunda divisão, foi campeão. Me aponte um jogador do futebol amador da cidade de Ilhéus que vestiu a camisa do Colo-Colo esse ano. Nenhum. Agora eu lhe digo, teve de Itabuna. Amador, que quem profissionalizou foi o Colo-Colo, que foi o Haran. Inclusive o Haran, ele teve no Itabuna no início do ano e lá não quiseram o Haran, né? O Aran. Não quiseram. Aí, quando o Colo-Colo contratou o Aran, que anunciou nas suas redes sociais a contratação do Aran, essa notícia lá em Itabuna caiu como uma bomba e quem sofreu as críticas da imprensa e da torcida foi o Ricardo Xavier junto com seu irmão. Por quê? Porque o Aran era a sensação do futebol amador de Itabuna. E o Itabuna não aproveitou. E o Colo-Colo foi lá e aproveitou, trouxe ele. E ele foi muito útil do meio para frente do campeonato. Né? Entrando muitas vezes na lateral direita, outras vezes entrando
só
no meio.
Só que esse atleta já deve estar livre, né? Porque não fez um contrato longo. Não fez um contrato longo. Da competição, do campeonato, entendeu? Então, agora, venceu o contrato, ele já fica automaticamente livre para assinar, mas você tem toda a razão. Essa tem que ter esses olhos observando, não só aqui na cidade ou no eixo Ilhéus-Itabuna, mas na região. Tem que ter olhos na região observando esses meninos, porque muito. Você falou de um ano iluminado com Minho, né? Minho chegou a disputar campeonato brasileiro da Série B.
Foi campeão brasileiro, né?
Série
B.
É brincadeira isso? É Minho ali que a gente viu jogando com a camisa de Itajuípe, depois com a camisa de Quaraci.
Minho que é de Quaraci, né?
Revelado pelas seleções amadoras.
São Caetano, Santo André.
Você falou na época, na época de
2015,
falou mais dois jogadores.
Fred, que era zagueiro
de Uruçuca titular.
O Duzinho transformou ele em lateral direito.
Exatamente. Aliás, o Duzinho.
O Danilo, lateral esquerdo.
O Duzinho, justiça, seja. A Danilo era um senhor lateral.
Subiu o Cuiabá para a Série A.
Inclusive, saiu direto para o América de Natal. Na época em que o América de Natal tinha um investimento muito forte. Hoje, o clube de maior investimento lá em Natal é o ABC, deixou de ser o América. Mas você tem toda a razão. Danilo sempre foi um jogador de qualidade. Agora, Duzinho sempre teve esse olho clínico, entendeu, Júlio? Em utilizar jogadores. Eu tenho outros exemplos, a memória agora me foge, mas de outros jogadores que começaram numa posição em que ele...
Van foi o campeão por Cachoeira, jogando de volante,
jogando de lateral direito. Hoje é um lateral direito, né?
Foi pro Vitória.
Foi muito tempo no Vitória, tem razão.
O Bobô jogou Intermunicipal e foi campeão brasileiro pelo Bahia, né? Foi seleção brasileira.
Saiu. Naquele ano, 2015, saiu...
Lateral direito e Tarantino.
Muitos jogadores já saíram do Intermunicipal, como outros também encerraram sua carreira. Eles
só tem um erro, grande. Só tem um erro que até hoje não corrigiram. Desliga, rapaz, esse...
Bota no modo
esse
avião.
Esse troço aí, senão a gente vai perder o raciocínio. Olha, só tem um erro que até hoje a federação não corrigiu. Entendeu? Ela continua insistindo no site dela de que o Intermunicipal revelou Aldair. É uma mentira. Aldair nunca jogou
na seleção de Ilhéus.
Aldair nunca jogou no campeonato amador de Ilhéus, só jogou na época em que eu era presidente da liga. Ele jogou no time do Banco da Vitória. Sim. Era o Cruzeiro de Zé da Linhagem. Eu lembro perfeitamente disso. Aldair nunca foi atleta do Intermunicipal, mas a federação inseriu lá nos anais e continua insistindo com esse erro absurdo, porque
o jogador é um
tetracampeão que nunca disputou nada aqui na cidade dela. Saiu daqui direto, gente, para o Rio de Janeiro, para Vasco e Flamengo.
Nem por Bahia e Vitória nunca passou.
Exatamente. Agora, quem fez história no Intermunicipal é o irmão dele.
Clodoaldo,
sim. Célio, sim. Esses têm história no Intermunicipal. Mas Aldair, isso aí é um fake news tamanho gigante, porque nunca jogou Intermunicipal.
A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, 5h36.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, agora 5h46. Esportiva tem um oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E a gente segue aqui com o nosso Esportiva, falando agora do fechamento da janela, né, de contratações ontem, que o Botafogo aproveitou, né, as últimas horas dessa janela e aí anunciou a contratação do Alex Telles, o lateral esquerdo, junto ao Al Nassr. E aí o Alex chegou livre, né, rescindiu com o clube saudita e o Botafogo aí foi na frente e fez mais uma contratação de peso, Zé Maria.
Essa negociação, gente, foi relâmpago, né? Porque esse atleta, ele rescindiu ontem com o Al Nassr, né? E de repente já apareceu como contratação do Botafogo. Aliás, o Botafogo, gente, foi uma janela muito especial para alguns times brasileiros, sobretudo para o Botafogo. O Botafogo foi buscar 8 contratações, eu diria que 8 contratações pontuais, porque o Botafogo está contratando exatamente para as posições mais carentes, Fredão. Então, são contratações que garantem uma estabilidade ao time do Botafogo, eu não tenho dúvida. Se vocês estão imaginando que aquele episódio que aconteceu ano passado vai se repetir esse ano, vão quebrar a cara, porque é um Botafogo muito maduro, é um Botafogo que aprendeu com os erros, né? Com um fracasso, porque o ano passado foi um fracasso. Só nessa janela aí. Adrielson está de volta, né? O xerife Adrielson volta por empréstimo, né? O Igor de Jesus chegou, o Alan chegou, o Thiago Almada. Esse custou 137 milhões
de reais.
Campeão mundial.
O Matheus Martins, atacante também, custou 60 milhões de reais. Né? O Arouque, né? O Vitinho, o Adrielson, o Alex Telles, eu diria que 8 contratações, o Botafogo investiu, gente, 231 milhões de reais, é o maior investimento da era SAF, mas não foi o maior dessa janela no Brasil. Quem surpreendeu, amigos, foi o Cruzeiro. Foi o primeiro clube em investimentos, 233 milhões.
Olha aí.
Quer dizer, 2 milhões a mais do que o Botafogo. Flamengo também investiu, com Alexandro, né? Alcaraz, o Plata, o Michael. São quatro grandes contratações para dar qualidade ao poder de investimento do Flamengo. O Fluminense também surpreendeu. Trouxe um argentino, Santiago Longo, viu, Félix? O Fredão. Esse tem 27 anos de idade, é volante, está chegando por empréstimo também. E o São Paulo, até o São Paulo foi buscar contratações pontuais. Eu diria que o scout desses clubes realmente funcionou, porque o São Paulo está trazendo o argentino Santiago Longo. É um volante, aquele volante, um jogador que só jogou num time só, né? No Belgrano, né? No Belgrano. Mas o São Paulo está trazendo também o Jamal Leves, né? Esse tem 26 anos, joga nas duas laterais, que é uma carência também nesse elenco do time do São Paulo, né? Trouxe o Juan, que é zagueiro, trouxe também o Marco Antônio. Eu diria que são contratações pontuais, claro, que é a oportunidade que o mercado facilita, ofereceu, e o Brasil surpreendeu, porque, gente, o investimento... 102 contratações para o futebol da Série A. 102. O investimento passa de R$1 bilhão. É R$1 bilhão e 27 milhões, portanto, essa janela, dinheiro para investimento. Claro que a gente sabe que o país ainda não tem dinheiro para competir. Para competir é uma outra realidade, entendeu? Porque não tem
como
competir com os clubes do mercado europeu.
Sauditas,
Mas Botafogo e Flamengo foram os campeões em gastos nesta janela que fechou ontem. E a gente percebe, né, que é um Botafogo muito forte. São só 3 pontos. A diferença, Fredão e amigos do Gabriela, é que o Palmeiras agora só tem um campeonato brasileiro para disputar, né? Botafogo continua em 3 frentes, Flamengo em 3 competições, e isso é preciso ter elenco. É por isso que houve uma janela diferente, uma janela muito especial. É um Brasil, é um brasileirão com muita qualidade, com muitos gringos, viu? Agora tem de todas as nacionalidades para se escolher. Imagine quando a CBF liberou para 9, né? 9 inscrições de estrangeiros, vezes 20 são 180. Então é um novo campeonato brasileiro que se reinicia depois dessa janela da FIFA.
Está aí a hegemonia dos times brasileiros, né, nessas quartas de finais aí da Sul-Americana, da Libertadores, por conta desse fortalecimento do futebol do nosso país. O Botafogo trouxe o Alex Telles no momento em que o cuiabano, outro lateral, se machucou, né? Então é uma contratação importante para o Botafogo.
Estava jogando até solitária. Anteontem. Vamos colocar assim, jogando bem.
O bom é que retornaram para o futebol brasileiro dois grandes laterais esquerdos.
E a grande sacada, só um minutinho, Júlio. A grande sacada do Botafogo é que o Botafogo continua contratando bem, e a grande maioria contratando barato. Porque são jogadores. Adrielson está voltando em empréstimo, entendeu, Júlio? Empréstimo, quer dizer, é um Botafogo que tem um scout muito forte, né? Porque foi buscar exatamente jogadores para as posições mais carentes. E a gente sabe que as laterais do Botafogo agora vai ter uma outra intensidade com essa janela, essa última janela da FIFA, que foi fechada ontem.
O bom que com a chegada desses jogadores, força Dorival olhar um pouco mais o futebol brasileiro, principalmente agora na lateral esquerda, que nós temos o Alex Telles de volta e o Alexandre de volta. Porque quando o Arana, o Ayrton estão machucados, ele tem dificuldade de levar laterais esquerdos, né, para a seleção. E essas duas contratações aí força ele a voltar um pouco as atenções mais para o futebol brasileiro.
É muito,
né,
bom, porque ele vai ficar muito perto desses jogadores, né? E os elencos das equipes brasileiras estão disputando os campeonatos aí da América Latina, também vão ficar muito mais fortes, né? E isso acaba sendo importante para essas equipes aí. E, mas de um jeito ou de outro, né, Zé, o que você comentou aqui, a gente também já comentou a semana ontem, a gente falando sobre o Palmeiras, apesar de tudo isso aí, os grandes elencos, é claro que você... Não, é difícil você ter o mesmo nível de jogador entre os 22 atletas. E às vezes você perde um por contusão e também por suspensão, e você acaba não tendo aquele jogador naquele mesmo nível para poder disputar as pontas dos campeonatos aí, as finais, né? E isso, claro, o Palmeiras vai entrar com toda a sua força no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma.
O Palmeiras fez uma boa
contratação, foi o Felipe Anderson. Palmeiras, Fredão, tem hoje pelo menos 2 bons jogadores para cada posição no seu elenco. Então é um time que só vai disputar o Campeonato Brasileiro. O problema é que o Botafogo se fortaleceu, e muito, né? É um Botafogo com uma cara diferente. Agora, Júlio tem absoluta razão quando... esse reflexo que está acontecendo de investimentos no futebol profissional do Brasil, a tendência é fortalecer a seleção brasileira, também, né? Exatamente. Sobretudo se Dorival Júnior tiver coragem de colocar as caras novas da seleção. Eu quero ver Luiz Henrique, eu quero ver Estevão jogando na seleção brasileira.
Não, e outra coisa, Zé.
Convocar para botar no banco,
coisa
não vai resolver.
Tem que fazer, ele já... Se eu não me engano, ele levou Lucas Moura, não foi, para a seleção?
Lucas Moura, São Paulo, experiente, então, jogador experiente.
Ele já está dando provas
porque
também.
Porque o Savinho estava machucado.
Ele já está dando provas que também vai dar oportunidade aos jogadores mais experientes que estão bem, e eu acho que tem que dar. Sim, sim. Entendeu? Tem que fazer essa mescla da juventude Lucas com a experiência. E Lucas está merecendo muito jogar na seleção brasileira.
Júlio.
Está jogando muito.
Júlio,
o Hulk já poderia ter voltado.
Esse investimento de mais de R$1 bilhão no futebol da Série A, significa o quê? Que o campeonato
é vitrine.
Que é uma vitrine.
A força das SAFs no futebol brasileiro.
E essa vitrine, entendeu? Ele precisa esquecer essa história de que referência para a seleção brasileira são os jogadores que jogam de fora do país. Que jogam na Europa. Absolutamente, gente. A gente quer uma seleção genuinamente brasileira, nacional.
Pois é.
Então o que a gente precisa, Marcos, é ver esses dois garotos, Luiz Henrique e, sobretudo, Estevão, que estão jogando muito e com intensidade para a gente mudar essa cara da seleção do Brasil.
A seleção brasileira, com a cara do Dorival, que volta a campo pelas eliminatórias sul-americanas na próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, às 10 da noite, no Couto Pereira, recebendo o Equador, o Brasil que está em sexto lugar, correndo risco ali, portanto tem que fazer uma nova história a partir de agora.
No domingo, abriram as vendas no domingo. Só no domingo foram 26 mil entradas vendidas, né, para esse jogo. Lá no Couto Pereira, gente, o ingresso mais barato vai custar R$200. O mais caro, bom, de arquibancada R$600. Mas tem ingressos de camarote de R$2.000 por pessoa, de camarote de R$1.500 por pessoa. O importante é que o Brasil está voltando 20 anos depois para fazer uma partida de eliminatórias em Curitiba.
É isso aí. Vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva de hoje, terça-feira, começando por você, Imperador Júlio César.
Deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Sassá, o massagista mais campeão da Bahia.
Mande passar com a mamãe também.
Tá lá em Tamaraju ouvindo nosso programa. Alô, Sassá. Aquele abraço, inclusive Sassá está mandando um abraço a todos aqui da bancada.
Um abraço.
Ele que hoje é o massagista da seleção de Tamaraju. Mandar um abraço também para meu amigo Aristóteles, que todos os dias ouve Gabriela Esportiva. E ontem o Aristóteles fez uma fatada arrumada, né? E levou lá pro retiro do Vale do Amanhecer. E todo mundo almoçou com fartura, viu? Alô, Aristóteles, aquele abraço, viu? Ai, ai. Ai, ai, viu? É isso aí.
Aristóteles, então, cuidado com o Júlio, para você tem que tá sempre dando a alimentação mais regular a ele do que essas puxadas.
Aí eu mando um abraço pro meu amigo Braz, o meu amigo Corinto, né? É seu João lá no Banco da Vitória, todo mundo ouvindo o Gabriel Esportivo aí, todos pertencentes aí ao Vale do Amanhecer. Um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Júlio César, às 5 da tarde no nosso Esportiva. Considerações finais agora do presidente campeão Zé Maria.
Bom, nas considerações finais, desejar uma noite de muita paz, né? Com saúde para todos. Amanhã a gente volta aqui no dia a dia do Gabriela Esportiva. Até boa
amanhã.
Noite.
Boa noite, Zé. Até amanhã. E Fredão, Fred Menezes.
Mandar um abraço aqui para meu amigo Paulo Medoá, doutor Paulo Medoá, né? Que é um ponta-direita, foi um ponta-direita de primeira linha na época da universidade.
Jogador de futsal.
Ao irmão dele, meu colega Aloysio Reis Filho, o Nengo, que também sempre apoiou o esporte, mas na verdade o automobilismo. E doutor Lão, meu amigo Carlos Medawá. Beleza, um abraço para eles aí, uma boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, boa noite para Júlio César, Zé Maria, para Marcão, um abraço a todos aí, uma boa noite.
Boa noite, Fred Menezes, Fredão, e até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou a gente mais uma vez, Esportiva, ficando por aqui no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.